Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.
Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Muito obrigado pela sua audiência. Este é o Do Pit ao Grid, edição número 57, para tratar desta semana de Fórmula 1. A última semana foi bastante atípica, não teve grande prêmio em Imola, devido a fortes chuvas e alagamentos na região da Emília-Romagna, só que, obviamente, a rodada tripla vira rodada dupla. Agora vamos pensar o grande prêmio de Mônaco, com a sua tradicional história, o seu glamour sui generis, que só Mônaco pode nos apresentar. Comigo aqui, Beatriz Barbosa. Boa noite, Beatriz.
Boa noite, Maurício. Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá, quem vai acompanhar no agregador posteriormente. Bom, pelos motivos errados, não tivemos corrida, mas foi uma decisão acertada pela FIA. Desde o começo de maio, a região da Emília-Romagna vinha sofrendo com fortes chuvas. Então, não tinha como fazer o GP. Errado seria se tivessem levado para frente, porém, teremos Mônaco e a promessa do primeiro GP de com chuva, que tinha sido lá, né, no GP que não aconteceu na Emília-Romagna, passa a ser para Mônaco. Mônaco pode ser embaixo de chuva novamente. Ano passado tivemos atrasos por conta disso, mas torcer para dar tudo certo, né, que esse GP possa acontecer e acontecer da maneira prevista. Mas a gente tem muito assunto para falar, mesmo que não tenha tido corrida na semana passada.
É verdade, a Fórmula 1 segue e os assuntos não param, né, Dudu? Boa noite.
Boa noite, Maurício. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí ao vivo no YouTube. Ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve depois no seu agregador de podcasts favorito. Pois é, né, Maurício? A Fórmula 1, ela tá vivendo um ano meio maluco, né? Corrida cancelada antes do campeonato começar, aí vira um buraco de quase 4 semanas, aí era para ser uma rodada tripla e vira um buraco de 3 semanas, porque de repente Imola cai fora. Tá tudo muito estranho nesse começo de campeonato, né, logisticamente falando. A Fórmula 1 tomou a decisão certa, mas a gente vai explicar aqui o que foi que aconteceu, né, porque me impressionou, inclusive, a palavra é essa, né, me impressionou a quantidade de gente que, e não só de torcedores, mas de pessoas até da imprensa, tal, sustentando a tese de que a Fórmula 1 cancelou a corrida porque ela se sentiu tocada pela situação da região, porque ela se importava com a população. Mentira, a gente vai falar por que ela cancelou. Mas vem Mônaco aí, né, que não tem mais aquele, não sei se tem aquele, em outros tempos era uma corrida mais charmosa, né, hoje já é uma corrida que divide mais opiniões, mas fato é que é Mônaco, né, tem uma das pistas que representam a Fórmula 1 historicamente, é Mônaco. Chata ou não, goste-se ou não, tem a sua opinião positiva ou negativa, é uma pista icônica da história da Fórmula 1 e a gente tem coisas interessantes para comentar sobre o que vem por aí esse final de semana.
Sem dúvidas, você comenta aqui, participa com a gente. E começando com o cancelamento do Grande Prêmio da Emília-Romagna, que a gente comentou na semana passada que havia previsão de chuva, de bastante chuva, diga-se de passagem, só que foi forte além do esperado, claro, muita chuva, as cenas assim impactantes de alagamento nos setores ali em que ficam os paddocks das equipes, os caminhões da categoria, imagens bem impressionantes, diga-se de passagem. Então, no começo da semana, a Fórmula 1 se antecipou até na decisão de cancelar a corrida. E, claro, o pedido do cancelamento veio do governo da Itália. O governo da Itália pediu para a Fórmula 1 cancelar o Grande Prêmio da Emília-Romagna, que estava previsto para o fim de semana passado. Então, foi uma decisão que julga ali a categoria no seu comunicado, afirma que a decisão foi tomada porque não seria possível realizar o evento com segurança para os fãs, para as equipes e para o próprio staff da Fórmula 1. E o próprio comunicado diz, é a coisa certa e responsável a se fazer, dada a situação enfrentada pelas cidades da região. Não seria correto colocar mais pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência no momento, que era difícil. Então, também vale dizer que não foi somente Imola, né? A região da Emília-Romagna como um todo foi bastante atingida, e a AlphaTauri, que tem sede na cidade de Faenza, que é na região também foi afetada essa localidade de Faenza, onde está, então, localizada a fábrica da AlphaTauri, e houve aí uma grande mobilização, inclusive. A Ferrari fez uma doação bastante interessante de recursos para ajudar as vítimas, e o pessoal da AlphaTauri também foi às ruas para ajudar a limpar a cidade de Faenza. O próprio Yuki Tsunoda foi um dos voluntários na ajuda para mitigar os estragos causados pelas chuvas. Então, em torno, até a última semana, havia aí uma estimativa de 15 mil pessoas evacuadas, então, em virtude dessas inundações na região. Então, foi bastante intenso. Então, também vale registro também de que pelo menos 14 mortos foram registrados nesse incidente que houve na região da Emília-Romagna. Mas surpreende, Beatriz, a você ter sido tão antecipada essa decisão, de ter sido também essa mobilização em torno também da ajuda para o pessoal, as equipes participando de certa forma mais ativamente, para de alguma forma demonstrar o apoio à região, que foi muito forte, né? O estrago causado pelas chuvas.
Realmente, foram cenas muito tensas de se acompanhar ao longo da semana. Além da Ferrari, a própria Fórmula 1 também fez uma doação, uma quantia em dinheiro para a região, para ajudar nos resgates e na reconstrução ali do que fosse possível. A gente teve um começo de semana já conturbado na terça-feira mesmo. O paddock precisou ser evacuado, porque a região ali do autódromo estava sobre um alerta vermelho por conta das possíveis inundações que acabaram acontecendo. Então, todo mundo que já estava montando tudo que envolve ali o circo da Fórmula 1 precisou sair do autódromo, e foi aconselhado que ninguém retornasse na quarta-feira, né, na semana ali do GP. A gente viu ali cenas da parte de onde fica a transmissão da televisão, né, onde fica o pessoal da TV, e o paddock da Fórmula 2 e da Fórmula 3 totalmente inundados. O paddock, propriamente dito, da Fórmula 1 não chegou a ser tão atingido quanto foram essas duas áreas, mas não tinha condições de fazer uma corrida ali, independente das condições de sexta-feira. E na quarta-feira, quando os funcionários da Fórmula 1 foram aconselhados a não retornarem para o paddock, né, para o autódromo, tinha estimativa que o alerta vermelho ali na região duraria só até a quarta-feira mesmo. Só que voltou a chover e o governo italiano decretou que esse alerta vermelho iria até meia-noite de sexta-feira. Sexta-feira já acontecem as primeiras atividades da Fórmula 1. Então foi quando a Fórmula 1 bateu o martelo e falou que não iria. O governo italiano começou a pressionar, e aí a Fórmula 1 foi se reunir com organizadores. Organizadores esses que são ligados ao governo italiano. Então eles perceberam que não tinha como, não era seguro, não era... E sejamos sinceros, não teria como o público chegar. Se não tem como o público chegar, não tem por que fazer o evento, porque além de não ser seguro, não é rentável. Então não tinha como acontecer o GP da Emília-Romagna. Foi uma decisão super acertada por parte da Fórmula 1, mas como o Edu falou anteriormente, não é porque a Fórmula 1 é benevolente, é porque realmente não tinha como colocar carros na pista no final de semana passado.
E Dudu, como é que você viu essa semana um tanto atípica da Fórmula 1, tendo que lidar com essa um imprevisto muito grande, né? Um cancelamento, uma corrida que obviamente não vai ter remanejo desse grande prêmio esse ano, dificilmente vai acontecer, então também é um grande prêmio que fica para os próximos anos.
Maurício, antes de mais nada, até nesse último ponto que você tocou, é impossível realizar esse GP esse ano, porque o calendário já está muito apertado, e se você for observar daqui até o final do ano, tirando as férias de verão, né, que aí não tem como ter corrida, porque as equipes estão de férias, se você pegar as datas disponíveis, não tem como encaixar Imola. Porque cada data disponível que você coloca, você gera ou uma rodada tripla, ou uma rodada quádrupla. Tem casos, por exemplo, lá do fim do ano, que você pode gerar uma rodada quíntupla. Que a gente vai ter duas rodadas duplas separadas por uma semana, e se você coloca em Imola ali, você gera cinco finais de semana seguidos. Então, diante disso tudo, não, realmente não vai ter como, né? O calendário da Fórmula 1 já consta ali com 22 corridas. Quanto ao cancelamento, é sempre uma situação muito complicada para a Fórmula 1, falando aqui do lado da Fórmula 1, porque você tem toda a questão da organização, você tem ingressos que são vendidos, você tem TV. TV, por exemplo, as equipes de TV que iam cobrir em loco já estavam indo para Imola. Algumas delas descobriram a notícia quando chegaram. Você tem os ingressos, né, que foi anunciado, inclusive, lá na Itália, que os ingressos serão, os valores serão devolvidos, ou então o que foi comprado em 2023 será convertido em ingresso para 2024, né? Mas tudo isso é um transtorno, né? É um transtorno que você tem que abraçar nesse tipo de situação, mas não deixa de ser um transtorno. O que surpreende não é exatamente a Fórmula 1 cancelar este final de semana, porque realmente a situação estava insustentável. O que surpreende, não diria nem surpreende, mas que nos choca positivamente, né, é que a Fórmula 1 ela tem um histórico muito ruim quanto a isso, né? De várias e várias situações em que corridas deveriam ter sido canceladas e não foram canceladas. Foram levadas à frente e criadas algumas situações patéticas. E eu não preciso nem voltar muito no tempo, sabe? Falar de Imola 94, Indianápolis 2005 e tantas outras. Recentemente, assim, 2020, na Austrália, que foi quando com a Covid começando a estourar, era o pessoal na porta esperando para entrar pro primeiro treino livre da sexta e a Fórmula 1 anunciando: ó, galera, não vai ter final de semana. Mas, ué, por que não anunciou antes? Tipo, a Covid já tá aí alguns dias estourando. Já há relatos de quem estava lá, né, de jornalistas que estavam lá em Melbourne, que já tinha piloto indo embora quando a Fórmula 1 anunciou. Então eles já sabiam. E a Fórmula 1 segurou a informação e muita gente foi para a porta esperar e não teve corrida. Isso em 2020. 2021, a gente vai lembrar de Spa. Quanto tempo que a Fórmula 1 segurou o público no autódromo, segurou as pessoas em casa assistindo para no final botar duas voltas atrás do safety car e chamar aquilo ali de uma corrida? A Fórmula 1 fez isso recentemente. Então ela sempre foi capaz de ir até as últimas consequências para realizar corridas por conta da questão financeira, logística, estrutural. Só que nesse caso não aconteceu. A Beatriz tocou num ponto que é fundamental. E você também, Maurício, na introdução. Houve negociação com o governo, porque o governo italiano falou, as autoridades da Emília-Romanha e o governo do país falaram abertamente: galera, não pode ter corrida. E a partir do momento que isso acontece, que vira uma questão diplomática, gera consequências e tem que ser, e isso tem que ser mais discutido, né? É curioso que Fórmula 1 no meio de semana e futebol agora, cada um a seu modo, tiveram grandes exemplos de que quando a diplomacia entra em campo, coisas acontecem, né? Quando já deveriam ter acontecido há muito tempo, mas não é o nosso mérito aqui. Voltando então à Fórmula 1, o governo italiano se manifestou, o governo local se manifestou, a gente viu as imagens e era realmente muito difícil ter corrida. Porque a cidade estava alagada e é uma cidade muito pequena, né, que fica ali na região do circuito de Imola. Então, para você chegar à pista também ia ser muito difícil. A questão logística complicou muito, né? A gente recebeu relatos de que funcionários de equipes que já estavam em Imola, que iriam para a pista para começarem já as montagens, foram orientados a voltarem para o hotel. Porque não tinha como chegar na pista. E aí você já atrasa toda a montagem de equipamento, toda a logística. Então, acabou ficando uma situação insustentável para a Fórmula 1. A partir do governo do momento em que o governo entrou em cena e que a logística foi completamente afetada, não tinha o que fazer. Pela previsão do tempo, sexta, sábado e domingo seriam dias mais tranquilos de chuva. E isso até se confirmou, realmente foram dias mais tranquilos. Ou seja, não era um problema, tipo, ah, não vai ter corrida porque tá chovendo. Não, porque não dava para fazer na chuva na sexta, sábado e domingo. Não eram chuvas torrenciais como foram nos outros dias. Só que as chuvas dos outros dias foram torrenciais e impediram tudo ficar pronto para sexta-feira. E aí não tem negociação com as equipes, porque elas não vão diminuir final de semana, não vão acelerar todo o processo que já é muito longo e pesado por conta disso. Então a solução foi realmente cancelar. Tanto que equipes e pilotos se manifestaram positivamente à ideia, eles concordaram com o cancelamento. E é isso, né? Porque para a gente não alimentar essa imagem de que não, a Fórmula 1 cancelou porque a Fórmula 1 se solidarizou com as vítimas. Não é isso, né? Se bem que você ter pessoas mortas em uma chuva torrencial numa cidade enquanto rola a Fórmula 1 no meio, é muito ruim para a imagem da Fórmula 1, né? Soa até desrespeitoso. Mas não foi exatamente por isso, né? Mas foi porque toda a estrutura e a logística da Fórmula 1 acabou sendo afetada de uma forma que seria insustentável. E aí ela acabou unindo tudo isso e decidiu cancelar a corrida. Esse é o tipo de situação que realmente não tem o que fazer. Em algumas você até discute, vamos tentar reajustar, remanejar, o que é que dá para fazer de diferente. Não tem como. Se você pega, por exemplo, não só da cidade de Imola, das ruas, mas ali na região da Emília-Romanha, né? Das ruas, mas o autódromo de Imola, a água batendo na mureta do box, uma coisa, parecia que era corrida de barco que ia ter ali, não era corrida de carro de corrida. Então, foi realmente uma situação insustentável e a Fórmula 1 faz certo. Nos surpreende positivamente, porque normalmente a Fórmula 1, nesses casos, não faz o certo, mas dessa vez fez o certo e cancelou de maneira correta o Grande Prêmio.
Sem dúvida, realmente uma impressionante imagem, tudo. Também tem a questão até do contrato, né? A Fórmula 1 pode até aumentar um ano um contrato que vai até 2025 com a pista de Imola, em virtude também desse cancelamento, né? Um ano a menos que se tem para cumprir nesse contrato, infelizmente, por uma questão de força maior, né? Uma infelicidade. E até há uma estimativa de que a chuva que aconteceu na região, ela foi o equivalente a 6 meses de chuva em 36 horas. Então é uma parada fora do normal mesmo que as equipes tiveram que lidar. E até porque é o seguinte, tinham que atualizações iriam acontecer. Elas vão ficar para Mônaco, né? Essas atualizações que acabaram não vindo em Imola vão acabar indo para Mônaco. Aí eu já deixo a pergunta primeiro para Beatriz, depois para o Dudu já emendar. Vai dificultar um pouco a situação para as equipes, não? Para testar essas atualizações, vão justo testar numa pista que é única no seu formato, no seu perfil e seu estilo. É um momento um pouco complicado para você aplicar suas atualizações novas.
Eu acho muito arriscado e precipitado, para ser sincera. A gente sabia que algumas equipes vinham com atualizações grandes, outras equipes com atualizações menores. Se o Edu conseguiu essa informação, ele complementa logo após. Eu realmente não consegui encontrar se a Aston Martin vai seguir com as suas atualizações para Imola, ou para Imola não, para Mônaco, ou se ela vai fazer tal qual Ferrari e deixar o pacote de atualizações para Espanha. A Ferrari, né, já adiantei aqui, era uma das que vinha com atualizações para o GP de Imola. Ela faria mudanças na sua suspensão traseira, mas antes mesmo do cancelamento, a Ferrari já tinha cancelado essa atualização, porque eles entenderam que não compensaria colocar esse carro novo na pista, esse carro com essa nova suspensão, perdão, na pista, nas condições que seriam realizadas o GP de Imola por conta da quantidade de chuva. A Ferrari já fez algumas atualizações no carro e ela faria uma nova atualização dividida em duas partes. Primeiro, a suspensão traseira é colocada para o GP de Imola e o complemento desse pacote, que promete ser um pacote de atualizações tão grande quanto o da Mercedes, é na Espanha. E agora vão fazer tudo na Espanha. Então, a Ferrari já avisou isso. Para Mônaco, eles vêm aí com o carro que está na temporada mesmo, porque não compensa você arriscar uma mudança num GP como o de Mônaco, que é muito estreito, que as batidas são Leclerc que o diga, as batidas são muito frequentes. O Leclerc tem um azar em Mônaco, isso conta. Então não compensa. Eu acho que a Ferrari fez certo nesse caso. Espera até a Espanha, já ia trazer mais atualizações para a Espanha mesmo, testa tudo de uma vez. Diferente da Mercedes. A Mercedes ela vinha com um pacote muito grande de atualizações também. A Mercedes ela vai atualizar a carroceria com as laterais do carro com formato diferente, nova suspensão dianteira, novo assoalho, e mesmo assim ainda vai estar longe de ter um carro ideal. Tem muita coisa para ser mudada ainda nesse carro da Mercedes, mas teto orçamentário não permite mudar tudo que a equipe gostaria. Então, para esse pacote de atualizações que viria em Imola, que todos falam que não vai ser a salvação da Mercedes, mas que pode ser o momento da Mercedes respirar aliviada, vai vir para Mônaco. Então a Mercedes ela já faz vai na contramão da Ferrari e vai trazer esse pacote de atualizações já para o GP de Mônaco. Eu não sei se eles estão muito confiantes com essa atualização ou se eles estão muito desesperados para que o W14 comece a render. Porque, como eu disse na questão da Ferrari, isso vale para as 10 equipes do grid. É muito complicado você trazer um pacote, tal qual a Mercedes vai trazer um carro quase novo na parte frontal, você fazer isso num GP de Mônaco, que é muito imprevisível, que é muito acidentado. Então, tá aí, né? A Mercedes vai trazer esse pacote de atualizações e a gente vai ver se realmente... Claro, não dá para usar como parâmetro o primeiro GP, porque pode demorar algum tempinho aí para as atualizações surtirem efeito. Mas já vem com um carro novo, ou quase novo aí, para o GP de Mônaco. Então, ver o que o W14 pode ou não render nas ruas estreitas ali do Principado.
O Principado de Mônaco sempre bastante traiçoeiro. Aqui o comentário do Matheus. Aliás, o fundo Eduardo tá legal, só perde para quando ele faz reportagem na TV Atalaia. E ele aqui já pergunta, ó, se uma atualização vem para mais para melhorar o carro, qual o sentido em adiar essa atualização? Acho que a Mercedes é a única que não pode se dar tanto esse luxo.
Inclusive, aí, primeiro agradecer ao Matheus e dizer que se ele soubesse que isso aqui é uma parede e nada mais, não tem muito mistério aqui não. Mas quanto a essa questão que o Matheus colocou, tem muito disso, né, também. Tem atualizações e atualizações, né? A Mercedes ela leva a atualização porque ela precisa melhorar o carro, né? Tem algumas atualizações que você não usa necessariamente para você melhorar o carro, melhorar a velocidade do carro, a estabilidade. Às vezes é para você testar alguma coisa nova mesmo. E aí você coloca em Mônaco, é difícil. Por dois motivos. Primeiro, Mônaco é uma pista muito diferente de todas, né? É uma pista mais lenta, é uma pista muito travada, muito fechada. Você usa acertos para Mônaco que você não usa em lugar nenhum. Então tem atualização que não vai surtir efeito porque... Mônaco é diferente, não é como outras pistas. E também, tem uma segunda questão. Imagina você coloca, por exemplo, uma atualização no seu carro para Mônaco, testando alguma coisa nova. Essa atualização torna o carro mais instável. Isso aumenta a chance de uma batida. Ainda mais na Fórmula 1, como a Beatriz citou, teto orçamentário. A gente está vivendo a era de redução de custos. Nenhuma equipe pode se dar o luxo de sair gastando horrores, né? Então, existem atualizações e atualizações. Para a Mercedes estar levando atualização para a Imola, você tem duas questões. Primeiro, seriam atualizações apenas para melhor ali de desempenho do carro, então não faz sentido você guardar para Barcelona. E segundo, que a Beatriz citou também, tem um pouco, não diria, não chegaria a usar o termo desespero, mas um pouco dessa ânsia da Mercedes de querer melhorar logo, né, o mais rápido possível. Mas fato é que, falando das outras equipes especificamente, o fato de você não ter o GP de Imola foi muito ruim. Porque Imola, por mais que seja uma pista também um pouco diferente de algumas em características, ela se aproxima mais a outros circuitos tradicionais. Então, você levar a atualização para Imola seria importante para você já ir dosando a atualização, vendo o que é que ela dá certo, vendo o que é que ela dá errado e ir aprimorando para as corridas seguintes. Como você não faz isso em Imola? E você não vai levar para Mônaco, você vai ter que começar a fazer isso em Barcelona. Então, só aí você já perdeu umas 2 semanas. Né? Então, acaba sendo um prejuízo muito grande para essas equipes que querem levar atualizações. A Beatriz comentou da Aston Martin, até onde eu estava vendo na pesquisa prévia, a Aston Martin não comunicou nada sobre se vai levar as atualizações ou não. Lembrando que a Aston Martin, ela tem como um grande ganho do seu carro, desde as primeiras corridas, a questão da velocidade de curva. Então, a Aston Martin está com muita expectativa para Mônaco. Não imagino que para ganhar, porque a Red Bull tá num nível que ela pode correr de ré, mas de chegar mais perto da Red Bull, de consolidar um pódio, de fazer um bom resultado. Então, tem um ponto interessante quanto a isso, né? Isso que o Matheus falou é importante. Existem tipos e tipos de atualização. Algumas não faz sentido você segurar realmente, outras vão ter um impacto um pouco maior. Então, é melhor você dar aquela segurada pensando que, cara, aqui é Mônaco. não vai surtir tanto efeito. E se eu estampo meu carro no muro, eu tenho dois problemas, né? Porque eu não vi quais foram as atualizações do meu carro e ainda vou ter que consertar e gastar dinheiro. Então, muitas equipes foram nessa bola de segurança, a Mercedes não, já vai de forma um pouco mais agressiva, também por conta disso, né? É uma equipe que está tentando melhorar a qualquer custo, e se ela observou na análise interna que essa atualização não vai gerar grandes problemas para o carro, tem que acabar colocando logo mesmo, porque senão você fica segurando a atualização à toa.
Só mais uma coisinha aqui sobre o GP de Imola. Tava dando uma olhada na questão da super licença. Desde o começo da temporada a gente fala sobre o Gasly estar pendurado para os 12 pontos. E a não realização do GP de Imola foi muito benéfica para o Gasly, porque até o começo da temporada ele estava a 2 pontos de ser suspenso. Lembrando que quando o piloto chega a 12 pontos, ele fica uma corrida de fora, depois zera essa pontuação. E hoje, exatamente no dia da gravação do podcast, dia 22, está vencendo os 2 pontos que ele recebeu lá no GP da Espanha do ano passado. Então, ele vai para Imola com um pouco mais de folga, deixa de ter 10 pontos na carteira e fica com 8 pontos. Então, o Gasly acabou saindo beneficiado de alguma forma aí com o cancelamento do GP, de Imola. E talvez, né? Sempre que a gente fala de corrida de rua, não tem como a gente não falar que o Checo ele tem uma preferência acima do Verstappen. Então, nesse momento que está tudo muito próximo entre os dois, será que semana que vem a gente não chega falando que o Verstappen também saiu prejudicado por não ter tido a corrida em Imola? Claro que não, questionando o cancelamento, mas esse buraco aí com o Checo chegando para uma pista de rua onde ele sempre é favorito, porque ele corre muito bem nesse tipo de traçado, será que não é uma questão para se pensar? Será que o Tcheco realmente está com uma luz aí para assumir a liderança do campeonato?
E já pegando o gancho para comentar o que esperar dessa corrida em Mônaco, Dudu, porque as duas últimas corridas em Mônaco que aconteceram tiveram vitória dos dois pilotos da Red Bull, Verstappen em 21 e o Pérez no ano passado. Essa briga promete, acho que é um levantamento bem importante que a Beatriz fala, de olha, Imola poderia dar uma certa folga para o Verstappen, poderia dar mais propulsão para ele no campeonato, e acaba que Mônaco gera-se esse momento de, poxa, será que vai ser o Pérez de novo nas ruas? Ao mesmo tempo, o Verstappen, ele só tem essa vitória de 21 em Mônaco. Ele tem que aumentar esse cartel aí de vitórias correndo em Mônaco para também ajudar a sustentar esse momento em que ele está crescendo e fazendo números expressivos.
Pois é, Maurício, a gente vai para um GP de Mônaco que mantém o prognóstico de todos os outros, né? Red Bull muito à frente dos outros. No começo do campeonato, eu até imaginava, eu citei agora há pouco a Aston Martin, né? Vendo a situação da Aston Martin, que poderia ser feito algo diferente, tipo, pensar assim, algo diferente, tipo, a Aston Martin é um carro que tem bom desempenho em curvas de baixa, quem sabe em Mônaco eles não vão bem, eles mesmos já fizeram publicamente essa projeção de brigarem pela vitória. Só que a gente teve um baque nas últimas corridas, que foi a Red Bull mostrando toda a sua força, né? Cada corrida a seu modo. A gente viu em Miami uma corrida em que o Verstappen larga de nono e vira segundo colocado em poucas voltas com uma facilidade inacreditável, né? Óbvio que aí também tem muito de vários pilotos que, se você observa os vídeos, né, que viram a presença do Verstappen, já facilitaram logo o caminho, né? Algo que eu questiono bastante, mas o fizeram. E aí o Pérez e o Verstappen nadaram de braçada na corrida. E depois nós tivemos o. E aí, antes disso, se você for pegar, por exemplo, Azerbaijão, né? Foi uma corrida que Pérez e Verstappen tomaram a frente depois do safety car e se mandaram, e os outros nem viram, né, a cor da Red Bull. É um carro tão bom, tão bem preparado para qualquer situação, que assim, é aquela, é uma pista muito diferente, é uma situação muito diferente, tem aquela coisa dos muros próximos, mas para a Red Bull isso pouco importa. Ela tá tão bem que precisa de alguma intercorrência com os dois pilotos, né? Precisa que um quebre, um bata, o outro tenha algum problema de estratégia, algo do tipo, porque essa é uma questão também importante, né? A gente viu nas últimas corridas, principalmente em Miami, o Verstappen largando de trás. A gente viu na Arábia Saudita o Verstappen largando de trás e recuperando posições muito fácil, muito facilmente. Se isso acontecer em Mônaco, não vai ser tão simples. Por mais que a Red Bull tenha um carro muito forte, porque Mônaco é uma pista muito estreita, muito apertada, é muito difícil de ultrapassar, e ainda mais hoje em dia, com essa Fórmula 1, que os carros são espaçonaves, né, gigantescas, para uma pista como Mônaco, isso complica muito a situação. Então, tem essa dinâmica também. Vai que, sei lá, bate alguém no qualifying, o Verstappen larga em oitavo de novo, oitavo, nono de novo. Ele não vai passar todo mundo em 15 voltas como ele passou em Mônaco. Talvez ele nem chegue em segundo. Então, essa é uma dinâmica também que pode afetar a situação, né? Porque nós vimos, se a gente for lembrar, o ano passado, né? Que teve aquele acidente do Pérez, né? No final do Q3, que até hoje ainda gera polêmica aquele acidente. O Verstappen largou mais atrás, né? Largou em quarto e por lá ficou. O Verstappen não foi pro pódio em Mônaco no passado. O Pérez ganhou, o Verstappen não fez pódio. Então, tem isso, né? A Red Bull é muito forte. Como ela é muito, muito forte, muito mais forte que o resto, mesmo sendo Mônaco, você não imagina ela perdendo a corrida. Só que Mônaco é uma das poucas pistas, uma das pouquíssimas do calendário, eu diria, que antes do final de semana você olha e fala: cara, se acontecer algum problema aqui com a Red Bull, vai dar ruim para eles. Porque você pega, por exemplo, como eu falei, a Arábia Saudita e Miami, a Red Bull teve problema, beleza, recupera. Vai passar todo mundo de qualquer jeito. Mônaco é aquela que, se der problema, não sei se recupera. Então, eu não vou criar nenhum tipo de ilusão em quem está assistindo, para não ficar naquela de tipo: nossa, quer dizer que a Red Bull vai perder no final de semana? Não. Se der a lógica, a Red Bull vai passear no final de semana. Só que, mais uma vez, só que, assim, o que eu estou dizendo é: se tem alguma pista, pelo menos dessa primeira metade do calendário, que a gente olha no antes da corrida e fala: alguma intercorrência aqui pode ser mais fatal do que as outras? Essa pista é Mônaco.
E aí, Beatriz, você tá nessa sensação também, nessa de, olha, só uma hecatombe mesmo tira essa vitória de um dos pilotos da Red Bull. Lembrando que tem a previsão de chuva, mas digamos que chuva não é um problema para Pérez e Verstappen, principalmente para o Verstappen, né? Mas em Mônaco a gente sabe que as coisas podem mudar, a gente sabe que tem pilotos locais que gostam de bater. Então, Mônaco reserva sempre.
Maldoso, maldoso, maldoso.
Mônaco sempre nos reserva algumas surpresas. Mas eu quero ver de você a sua expectativa para essa corrida, porque não teve nesse último fim de semana, tem muita coisa no ar ainda para a gente esperar. E Mônaco no passado também teve aquele incidente todo de ter não sei quantos minutos de espera, e foi uma espera infindável para a largada, e houve aí um grande problema para essa largada. Mônaco precisa também recuperar um pouco dessa confiança no público, né? Do público na pista, para não ter esse tipo de coisa assim. Não, choveu, acabou a corrida aqui. Não é que nem Indianápolis, choveu, acabou. Não tem corrida, acabou a brincadeira. Mônaco vai ter alguns charmes para jogar nesse fim de semana.
Mônaco, ela tem todo aquele glamour, aquela questão histórica mesmo de Mônaco. Não tem como questionar a importância desse circuito para a história da Fórmula 1. Só que recentemente, Mônaco é uma das piores corridas do calendário, porque justamente por essa questão de não ter competitividade, a gente vê o grid ali da classificação e a gente já deduz que aquele será o resultado final da corrida. Claro, sempre acontece uma coisa ou outra, o piloto bate, alguém consegue ali uma ultrapassagem, principalmente em questão de estratégia. Mônaco, ela é muito na questão da estratégia também. Eu tô com o Edu, eu acho que vai ter que ser alguma coisa muito fora do normal para não dar a Red Bull. E isso vale para Mônaco e para todas as próximas corridas. Essa é uma frase sem data de validade. Mas especificamente para Mônaco, o Edu citou a questão do tamanho dos carros. E eu concordo que esse é um dos problemas de Mônaco. Só que em relação à Fórmula 1, um outro ponto para mim é a questão do quanto os carros da Fórmula 1 hoje são frágeis. E com isso também voltamos ao ponto da questão do teto orçamentário, e até antes disso, os pilotos arriscam menos. É claro que é outro tipo de categoria, mas a gente vê a Fórmula E correndo nessa mesma Mônaco, e as corridas são totalmente diferentes, porque são carros mais resistentes, os pilotos arriscam mais, eles vão para o muro, eles voltam para a prova e ganham corrida. E o carro da Fórmula 1 tem essa questão, se bate, já era, fim de corrida e ponto final. Então a gente tem algumas nuances para além do tamanho dos carros da Fórmula 1, mas esse é um ponto importante. Esse ano a gente vai ter Fórmula 2 e Fórmula 3 em Mônaco. E a Fórmula 3 se torna agora, mas na Fórmula 2 a gente já vê, os carros são mais compactos que o da Fórmula 1, a gente já vê uma diferença nas corridas, a gente já vê corridas um pouco mais disputadas, não é que são espetáculos, mas a gente consegue ver disputas muito interessantes entre os pilotos, até mesmo pela liderança da prova. Coisa que é muito difícil de ver na Fórmula 1, porque não tem como dividir a curva do Castelo, por exemplo. A curva do Castelo não, tô com a Azerbaijão na cabeça, perdão. A curva do Cassino, por exemplo, porque não cabe dois carros de Fórmula 1 ali. Então, se for uma disputa mais agressiva, alguém vai bater. A questão do carro influencia muito. Vai ter chuva. E se tiver chuva, a gente vai ter os testes dos novos pneus de chuva na Pirelli, que é um ponto importante. A gente não sabe como os carros vão se comportar com esse pneu. Mas, para mim, a não ser realmente que alguém bata ali na classificação e acabe o Q3 com a bandeira vermelha e alguém não consiga se recuperar na classificação mesmo, tá? Porque na corrida é muito difícil, como o Edu já falou. Eu vejo mais uma vitória da Red Bull. E eu coloco pro Max Verstappen, porque ele é o cara, né? E vale ressaltar que esse ano, né, já falando de Mônaco, esse ano a transmissão vai ser da própria Fórmula 1. Não vai ser mais a transmissão local. Então a gente não vai ver um corte da bandeirada para um corte do Stroll só correndo normalmente na pista, como já aconteceu em outras vezes. É uma das regalias que foram tiradas para se manter Mônaco no calendário, né, na negociação entre Mônaco e Fórmula 1. Então, pelo menos teremos uma qualidade de transmissão melhor esse ano, porque estamos nos contentando com migalhas ultimamente, isso já é um ponto importante.
E Mônaco, como podemos dizer, Mônaco já anda na berlinda, né? Então, se continuar andando em corda bamba, uma hora vai arrebentar o negócio, né? Vai
ficar só mais difícil. Uma coisinha sobre Mônaco, que eu já ia esquecendo. Teremos pinturas especiais, porque Mônaco ele serve para isso também. McLaren já confirmou que vem aí com a pintura especial, vai revelar. Já era esperado, porque está comemorando o ano aí da Tríplice Coroa, está com as pinturas especiais para a Indy, então já era esperado que viesse também com a pintura especial para Mônaco. E a Williams hoje postou ali meio enigmática, né? Tipo, aguarde. E aí o patrocínio, né? Eles que estão com a patrocínio da Gulf e que já teve pintura especial com a McLaren em 2021, se não me falha a memória. E pode ser que seja algo muito parecido com aquela pintura azul clara, muito bonita também. Só que dessa vez com a Williams, em especial em Mônaco. Provavelmente pode ter mais equipes pintando, mas confirmado aí a McLaren e a Williams, quase certeza também, que vem com uma pintura diferente para esse GP.
Legal, o Mônaco sempre tem essas novidades, né? Piloto que põe um capacete especial, tem todo um charme, uma fanfarra especial. E sem dúvida nenhuma vai ser um fim de semana para lá de interessante. E Dudu, até a gente trouxe essa questão da chuva e tudo mais. Como é que você enxerga também essa perspectiva de talvez chover na corrida em Mônaco? E a Beatriz também comentou muito bem, pode ser o teste dos pneus novos da Pirelli de chuva.
Pois é, Maurício, a Beatriz inclusive tocou no final da fala dela num ponto importantíssimo, né, que é essa questão da transmissão. Mônaco, e nós comentamos aqui no ano passado, Mônaco esteve na berlinda seríssima, né, para sair do calendário. E um dos pontos de negociação, né, entre o Automóvel Clube de Mônaco e a Fórmula 1 para a manutenção era esse, né? A Fórmula 1 sabia que havia muitas críticas em relação à transmissão, porque, para quem não sabe, né, a Fórmula 1 ela produz as transmissões de todas as corridas, né? Todas as corridas do calendário, a Fórmula 1, quem vai lá, monta o posicionamento das câmeras, os replays, os cortes de imagens, então tudo isso é a Fórmula 1 quem faz. Em Mônaco não, em Mônaco é a Tele Monte Carlo, né, uma emissora local que fazia. Agora, com essa nova negociação, como a Beatriz citou, a questão das regalias, né? Mônaco ficou no calendário, mas perdeu algumas regalias. Por exemplo, os famosos treinos livres que eram na quinta, né? Agora são na sexta, né? Iguais a todos os outros. E a transmissão também não vai ser mais da emissora local, da Tele Monte Carlo, vai ser da própria Fórmula 1. É, era até uma situação curiosa, porque a Fórmula 1 ela é quem gera os caracteres da transmissão. São aqueles gráficos, as imagens que aparecem no, na transmissão, mas as imagens eram do, de Mônaco. Então acontecia, por exemplo, o pau quebrando na transmissão lá, Stroll e Magnussen, e aí entrava o rádio do Leclerc no, na transmissão, porque a Fórmula 1 soltava o rádio, só que não era ela quem controlava a imagem, né? Então tinha essas, essas discrepâncias. Mas voltando a falar de Mônaco e dessa questão da chuva, Maurício, a chuva é um atrativo que pode melhorar Mônaco, né? É, Mônaco é uma pista que, historicamente, se você for pegar nos últimos anos, qual foi a última corrida boa que Mônaco fez no seco? Muito difícil de lembrar. Você tem alguns momentos específicos, uma corrida boa, sei lá, talvez 2011 foi uma corrida legal, eu lembro que foi uma corrida bacana, tiveram alguns acidentes no final. Você teve, por exemplo, 2006, que foi aquela corrida que o Schumacher saiu lá de trás, né, largando de último. Mas as últimas grandes corridas que a gente lembra de Mônaco, os últimos momentos legais, foram de corridas na chuva, né? É, ano passado foi uma corrida interessante até parar de chover, né? A gente teve, por exemplo, no começo da corrida, uma disputa muito boa do Gasly com o Ricardo, né? É que o Gasly com pneus melhores de chuva sai ultrapassando, né? Mostrando que, dependendo do que for feito ali, dá para ultrapassar. Você teve, por exemplo, 2016, que foi aquela corrida que o Ricardo perdeu no pit stop errado da Red Bull. 2008 foi uma corrida recente na chuva também muito marcante. Então, quando chove em Mônaco, costuma trazer um quê diferente. Porque Mônaco é uma pista com muros muito próximos, né? Uma pista super apertada. Quando você adiciona o elemento da chuva, a chance de alguém cometer um erro é muito maior. E isso modifica diretamente a dinâmica da corrida. Se não, a gente corre o risco de ver o que nós vimos nos últimos anos. A gente vai lembrar, por exemplo, no passado, que o Alonso, em sétimo, simplesmente travou todo mundo atrás dele e falou, cara, ninguém vai me passar. E aí você pega depois, o pessoal até compartilha depois os mapas, né, os gráficos de posicionamento dos pilotos, era uma coisa ridícula, sabe? Os 5, 6 primeiros lá na frente, e lá atrás o Alonso segurando o grid inteiro, tipo, uma coisa bizarra, né? Ninguém tá dizendo aqui que foi algo ilegal, ele fez algo que é previsto, mas assim, Mônaco é uma coisa tão bizarra hoje na Fórmula 1 que acontece isso, né? O piloto, ele segura todo mundo e acabou a corrida, né? Basta ele não errar com o carro gigantesco como existe hoje, que já fica impossível praticamente de passar numa pista tão estreita, e acabou, não tem corrida. Então eu espero do GP de Mônaco que aconteça algo que faça a gente ter uma corrida, pouco importa quem vai ganhar, mas que a gente não chegue aqui na segunda-feira e fale que nós assistimos 78 voltas de uma procissão, que honestamente é até a tendência. Se chover, aí eu vejo que alguma coisa pode mudar. Se não, eu realmente não imagino muita solução, porque, assim, é sempre bom lembrar, né? Mônaco é uma pista dos anos 1910 que corre na Fórmula 1 de 2023. Então, assim, é outro universo, é outro planeta, e a pista permanece com muitas de suas referências. A Fórmula 1 foi mudando e Mônaco foi ficando. Hoje, opinião minha, eu não vejo a Fórmula 1 cabendo mais em Mônaco. Mais até por culpa da Fórmula 1 do que de Mônaco. Só que tem uma questão também, né? A Fórmula 1, ela sempre viu Mônaco como um grande atrativo dela, né? Pelo luxo, pelo glamour. Era uma pista que servia muito para você levar patrocinadores, né? Tipo, a Fórmula 1 quer levar patrocinadores para conhecer, as equipes querem atrair patrocinadores, eles querem se reunir, vamos para Mônaco. Que aí tem tudo aquele glamour, o cara vê todo o luxo, a beleza da Fórmula 1 e aqueles carros desafiando os muros e tudo mais. A Fórmula 1 sempre usou Mônaco para isso, só que hoje a Fórmula 1 tem outros atrativos, né? Tem o Oriente Médio pagando uma bolada, você tem as corridas nos Estados Unidos, assim, Mônaco não vai ser mais aquele atrativo para patrocinadores e para mídia chamativa, porque vem aí Las Vegas, que essa vai ser o grande estouro midiático da Fórmula 1. Então, por isso que a Fórmula 1, por exemplo, sentou com o Automóvel Clube de Mônaco, ano passado, nós falamos da questão da transmissão, e impôs algumas coisas na negociação. Por quê? Em outros tempos ela não faria. Hoje ela faz. Porque se Mônaco hoje chegar e falar, cara, eu não quero e vou sair, a Fórmula 1 vira e fala, tá bom, tchau. Não é mais tipo, não, fique, Mônaco, precisamos de você para os negócios. É tipo, não, tchau. A gente tem Las Vegas, a gente tem Miami, a gente tem Arábia Saudita, a gente tem Qatar, a gente tem um monte de gente aí endinheirada, botando dinheiro na Fórmula 1, e a gente tem uma fila de país querendo entrar. Tem um monte de lugar querendo Fórmula 1 hoje. Então, assim, Mônaco não é mais tão necessária a nível de negócios como foi em outros tempos. Por isso se discute muito a permanência dela. Mas, assim, honestamente, Maurício, o que esperar? Se der uma corrida, eu já estou feliz.
É ótimo, é ótimo. Aqui o Milton Carlos comentando, o GP de Mônaco qualquer um pode vencer, já que é praticamente impossível ultrapassar. A ultrapassagem do Ocon em Mônaco no ano passado foi algo fora do normal. Bom, Beatriz, e o que esperar para a categoria de base em Mônaco nesse fim de semana? É a volta, como você disse, da Fórmula 2 e da Fórmula 3. E voltando com tudo, né? Já direto para Mônaco.
Sim, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 retornariam, né, em Imola, mas não teve corrida. E aí volta em Mônaco. Confesso que eu estou um pouco nervosa com essa história de 30 carros da Fórmula 3 correndo em Mônaco, porque a Fórmula 3 ela já é acidentada normalmente. Num circuito estreito como esse, bom, vai render safety car, mas eu espero que renda também uma boa corrida. Bom, na Fórmula 2 a gente tem aí o Théo Pourchaire vindo, ele tem um bom prognóstico nessa pista, já venceu, seu ano de estreia na Fórmula 2 ele venceu em Mônaco. Ele é o líder do campeonato com 65 pontos. Na Fórmula 2 a gente só tem o Enzo Fittipaldi esse ano representando o Brasil, ele é o décimo com 31 pontos. E temos a Fórmula 3 com Gabriel Bortoleto liderando com 20 pontos de vantagem, ele está com 58 pontos. Fórmula 3 correu pela última vez na Austrália, faz quase 2 meses que não temos corrida da Fórmula 3. Além do Bortoleto, a gente tem o Collet e o Faria. O Faria ainda não pontuou nessa temporada. E o Collet é o 13º com 8 pontos. E se a Fórmula 1 vai fazer os treinos dela na sexta-feira, como todos os outros GPs, né? Que antigamente acontecia na quinta-feira em Mônaco, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 terão seus treinos na quinta-feira. Acredito que é realmente uma questão de agenda, não daria para comportar todo mundo. Com seus calendários normais, então passaram os treinos livres da Fórmula 2 e Fórmula 3 para quinta-feira. E isso se dá porque a classificação da base em Mônaco é diferente, ela é uma classificação um pouco mais comprida. Temos dois grupos, cada grupo tem quase meia hora de pista, e depois disso faz uma combinação dos resultados para ver quem vai ser o pole position, quem vai largar em que posição. Isso está explicado lá no paddock, para quem quiser entender um pouco melhor a classificação, mas é justamente por conta dessa classificação mais extensa que os treinos livres serão na quinta-feira. Expectativa muito boa, como eu disse, a Fórmula 2, né, que a gente tem um prognóstico aí de Mônaco, costuma render boas disputas, não é a corrida mais disputada da temporada, mas a gente tem mais disputas do que na Fórmula 1, por exemplo. E para a Fórmula 3, como tá retornando pro calendário, né? Porque na atual Fórmula 3 nunca correu em Mônaco. A última vez que correu ainda era GP3, há bons anos atrás. Então é uma boa estreia. Eu espero que seja uma estreia que não conte tanto com safety car, que realmente possa ter boas disputas, como acontece na Fórmula 2. Diferente dos outros GPs, eu não tô achando que essa vai ser uma corrida com cara de vitória do Gabriel Bortoleto. Espero estar errada, né? Ele venceu as duas corridas principais aí da temporada até agora. Mas acho que a gente vai ter uma bagunçada no grid nessa corrida, justamente porque não é uma corrida que todo mundo conhece, é uma pista que todo mundo conhece. O Bortoleto conhece, correu na Freca aí ano passado, mas não tem um bom histórico, né? Quem tem um bom histórico nessa pista que tá na Fórmula 3 é o Dino Beganovic. Então eu realmente estou apostando nele para essa corrida desse final de semana. Questão é, os pilotos estão muito tempo fora da pista na Fórmula 3. Os testes pré-temporada aconteceram em abril. A Fórmula 2 testou recentemente na Espanha, então o pessoal já tá com mais tempo de pista, né, do que o pessoal da Fórmula 3. Mas, assim, quem for acompanhar a base, prepara o café bem forte, porque a corrida da Fórmula 3 é 3 horas da manhã no domingo. Mas, para quem não for acompanhar a base, tudo lá no paddock, e também aqui no, na semana que vem, porque eu vou estar acordada 3 horas da manhã falando de Fórmula 3, prestigiando a garotada aí. Espero, eu realmente estou assim, ó, de dedos cruzados para não ser só safety car essa corrida e que realmente a gente tenha boas disputas.
É verdade, é verdade. E que seja um fim de semana sem grandes problemas para a largada da corrida, que não demore muito, até porque a gente tem que lembrar, tem a Indy 500 no, na sequência do dia, e a gente quer que esteja tudo, ó, com os horários combinadinhos, para
Sim.
não atravessar um a outro, né?
Sim.
E Só rapidinho, Dudu, comenta então rapidinho, só para o pessoal que está querendo saber da Indy 500, qual vai ser o cardápio para essa corrida, né? Só para ter uma ideia do que esperar, quem são os principais destaques.
Pois bem, Maurício, é isso, a principal corrida do mundo, da principal categoria do planeta. Esse segundo foi um pouco de clubismo, mas a primeira nem um pouco. 500 milhas de Indianápolis, né? Indy 500 teremos no domingo. Tivemos no final de semana o classificatório, né? Que Indianápolis é diferente de tudo, né? Então foi um final de semana aí de treinos livres todos os dias durante a última semana e 2 dias de classificatório sábado e domingo. Terminou ontem com o Alex Palou, líder do campeonato, fazendo a pole position, quebrando o recorde, né, de velocidade, uma média de 4 voltas, né, que eles dão 4 voltas, e é a média da velocidade dessas 4 voltas que forma a classificação. E a média do Palou nessas 4 voltas foi a mais alta da história, 234 milhas e alguns trocados, o que dá uns 380 e poucos quilômetros por hora. É uma insanidade. O Alex Palou fazendo a pole position com grande destaque para Chip Ganassi e para McLaren. O Alex Palou, que é da Chip Ganassi, né, fez a pole position. O Felix Rosenqvist com a McLaren em terceiro. Pato Ward com a McLaren em quinto. Scott Dixon com a Ganassi em sexto. Alexander Rossi, McLaren em sétimo. Takuma Sato com a Ganassi em oitavo. Tony Canaan, McLaren em nono. Marcus Ericsson com a Ganassi em décimo. Todos os 8 carros entre McLaren e Ganassi estão entre os 10 primeiros. As 2 exceções são 2 gratas surpresas, né, que se colocaram no classificatório. Santino Ferrucci, que vai largar em segundo, fez um grande classificatório com a equipe da AJ Foyt, né, que não vinha com boas expectativas, mas foi muito bem, botou o Ferrucci em quarto e o Benjamin Pedersen em 11º. E destaque também para o Rinus Vicky, holandês da Ed Carpenter, muito rápido, muito bom piloto, meio desmiolado algumas vezes, mas acelera que é uma beleza, ficou em segundo, fez um grande tempo e vai largar na primeira fila atrás só do Palou. Destaques negativos, eu diria, para Penske, né? A Penske mal no final de semana. O Will Power vai largar em 12º e nenhum dos outros 12 passou pro top 12, né? Porque o grid, no primeiro dia, eram definidas as posições 13 a 30, os 12 primeiros foram resolver a pole no domingo. Só o Power passou para o top 12, para o Fast 12, passou em 12º, né? O Scott McLaughlin em 14º, o Joseph Newgarden em 17º, muito mal. Destacar também negativamente Andretti, né? Kyle Kirkwood, 15º, Romain Grosjean, 18º, Colton Herta, 21º, Marco Andretti, 24º, Devlin De Francesco, 26º. Muito ruim o desempenho da Andretti também. A Juncos, a pequena equipe Juncos, equipe argentina, que botou os 2 carros entre os 30, né? Nem precisou ir para o bump no domingo, com Agustin Canapino em 27º, Callum Ilott em 28º. E o drama, esse drama gigantesco vivido pela equipe do Bobby Rahal, né? A Rahal Letterman, com a Catherine Legg, que a presença feminina na Indy 500, ela, curiosamente, né, a única piloto da equipe que não faz o ano inteiro, né, que só faz Indy 500, foi a única que fugiu do bump, né, passou em 30º e não precisou do bump no domingo. E aí o bump eram 4 carros no domingo brigando por 3 vagas no grid, e tinham 3 carros da Rahal na disputa. Um deles ficou fora, que é justamente do Graham Rahal, o experientíssimo Graham Rahal, filho do Bobby Rahal, dono da equipe, mas é um filho de dono bom, pelo menos esse, né? Mas dessa vez com um carro muito ruim, não teve como, ele acabou ficando de fora, perdeu a vaga para o Jack Harvey, companheiro dele, foi realmente impressionante, né? O Harvey foi para a última volta numa tentativa suicida, né? Ele tentou uma segunda tentativa, né? Na parte final, não deu certo, a gente já cravando que ele estava fora, ele foi para o box, trocou o pneu e foi para mais uma, tipo, ah, vamos que dá, né? Não tem mais o que fazer aqui. E tirou o Rahal com o cronômetro estourado. Então o Harvey vai largar na última posição e o Rahal tá fora. Porém, enquanto nós estávamos aqui ao vivo na noite dessa segunda-feira, saiu a confirmação da primeira ausência da corrida. Stefan Wilson, que iria largar em 25º com o carro da Dreyer e Rainbow, ele se envolveu num acidente justamente com a Catherine Legg, que eu citei agora há pouco, no treino livre de hoje. Foi o primeiro acidente da semana em Indianápolis. Saiu de maca, mas saiu consciente, né? As informações iniciais indicavam que estava tudo bem, mas saiu agora há pouco a notícia de que ele fraturou uma vértebra, com isso está fora. A equipe ainda não confirmou, né? A Dreyer e Rainbow, quem vai correr, porque vale lembrar, em Indianápolis a vaga é do carro e não do piloto. Então pode acontecer, por exemplo, de um piloto classificar o carro e a equipe chegar e colocar outro piloto, porque a vaga é do carro. Nos últimos anos isso tem sido raro, mas pode acontecer. Agora, sem o Stephen Wilson, o carro de número 24 fica vago, alguém vai largar em 25º no lugar dele. Quem? Ainda não sabemos, que a equipe não confirmou. E sobre os brasileiros, Tony Canaan, como eu disse, né, com a McLaren largando muito bem na sexta colocação, ele que já confirmou que será a sua última, corrida, né, na nona colocação. Ele ficou no nono dia e em sexto no primeiro dia, mas vai largar em nono. Na nona colocação ele larga, né, ele que já confirmou que essa será a sua última corrida, ele só faz a Indy 500 esse ano e vai se despedir. E Hélio Castro Neves, o rei de Indianápolis, tetracampeão, na 20ª colocação. A Mayerchenk que sofreu ao longo da semana. O Hélio, em algum momento, até ameaçou brigar por bump, mas no final se colocou bem em 20º, à frente do seu companheiro Simon Pagenaud, que larga em 22º. E só para pontuar o que eu citei no começo, né, que o Alex Palou fez a pole com a média de 234,2 milhas por hora, o que dá aproximadamente 377 km por hora de média. Não é a velocidade mais alta, é a média. Chegou a bater 380 em determinadas voltas. Indianápolis é uma loucura. E domingo, 1 da tarde, TV Cultura passa, ESPN passa, Star Plus passa. Eu recomendo a você que nunca assistiu que dê uma chance, que não desligue a TV com o cerimonial de 40 minutos que vai acontecer antes da corrida, com o nego cantando Back Home Again Indiana, aí soltando balão, aí tem um hino, tem a guarda. Americano gosta de uma papagaiada, tá? Por favor, dê uma chance, porque é um grande espetáculo e sem dúvida vai ser muito legal.
Vale muito a pena. Cada Indy 500 é uma história à parte. O Dudu já disse tudo, recomendamos muito. Beatriz, suas considerações finais.
Vou passar uma coincidência aqui para quem acredita nessas coisas e é sobre a Indy. Eu estava vendo que em 1993 a pole foi do carro 10 da Ganassi. E um brasileiro, no caso o Emerson Fittipaldi, largou em nono e venceu a prova. E esse ano o carro 10 da Ganassi, que é o do Palou, vai largar na pole e um brasileiro larga em nono lugar, que é o Tony Canaan, que vem aí, como o Edu já citou, para sua última corrida. Então, para quem acredita em superstição, desde 93, todos os anos terminados em 3, então 93, 2013, 2013, tivemos um brasileiro vencendo em Indianápolis. Então, superstições indo muito bem, favoráveis ao Tony Canaan. Realmente gostaria muito de ver isso. E como o Edu falou, dá uma chance para a Indy 500, porque é muito legal. Não façam que nem eu, não durmam faltando 50 voltas, porque você não vai entender como que o Ericsson tem uma Indy 500 na conta, mas fora isso, realmente vale muito a pena, é um espetáculo à parte, e todas essas breguiças que o Edu falou ali, que tem antes da corrida, vale a pena, porque a Indy é uma categoria americana, então faz sentido ter essas coisas na Indy, principalmente na Indy 500, que é um espetáculo literalmente à parte. Acompanhei todo final de semana de classificação e fiquei encantada, eu adorei. Passei o dia inteiro na frente da televisão, nem percebi. Então, se a classificação já é boa, imagina a corrida. A volta do bump, inclusive, foi um dos momentos mais tensos da minha vida e valia o último lugar do grid. É coisa de gente doida. E eu adorei.
Então vamos lá, Dudu, suas considerações finais.
Cara, a minha grande felicidade nesse ano em uns trocados de podcast foi converter a Beatriz para a Indy. Eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Mas é isso, vai ser uma corrida grande, muito legal, o grande evento do final de semana. E assim, a gente está falando com todo o glamour e todo o luxo que existe em Mônaco, toda a história, a gente está falando de uma corrida que só se iguala, na minha opinião, a ela, 24 horas de Le Mans. E ainda assim eu considero a Indy 500 acima. Então a gente está falando realmente de um grande espetáculo do automobilismo e que vale muito a pena acompanhar no domingo. Promete muita emoção e acredite, cada volta vai valer a pena, por mais que em alguns momentos pareça um pouco, nossa, essa corrida não acaba nunca, mas é muito legal. E de resto é isso, vamos torcer para que a Indy 500 seja muito legal, que a Fórmula 1 dê alguma corrida, ou que já é alguma coisa, que a Fórmula 2 traga a emoção como vem trazendo, que ninguém se mate na Fórmula 3, que 30 carros em Mônaco é pedir para dar algum problema, vai ter algum problema, né? Ainda mais com jovem.
A Freca coloca 37, vai dar tudo certo.
Ainda mais com jovem, né? Que são 30 jovens, né? E jovem tende a fazer besteira. Mas é isso, vamos estar aqui de novo na segunda que vem, com muito assunto, sem dúvida, para a gente comentar. Agradecer a audiência de todo mundo e nos vemos na segunda.
Para você que nos acompanha, muito obrigado. Você que está ao vivo no YouTube, para você que está no agregador de podcast, nos segue no arroba do Pit ao Grid, lá no Instagram e também no Twitter. Siga o arroba Paddock da F2 para você acompanhar tudo da Fórmula 2 e também da Fórmula 3 que vem aí em Mônaco. No mais, muito obrigado pela sua companhia e audiência. Voltamos semana que vem para repercutir esses e outros assuntos da Fórmula 1. Um grande abraço e tchau, tchau! Do Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente!